você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar?
Começou, vai!
Se você soubesse quem você dum, dum. É, até onde vai a sua dum, dum. Fé?
Sejam muito bem-vindos ao Cruz Podcast, eu sou o Bruno. E eu tô mais vivo no chute certo que o Coxa no Campeonato Brasileiro.
Meu Coxa tá morto.
Caralho.
Mas mais vivo que nunca está meu Internacional.
Viva o abelismo.
Vivo o abelismo, tá certo. Tamo com ele que decepciona que... em casa mais que o Ceará. Juni!
Inclusive, falar Internacional, a minha frase de hoje é aquela. Ha, 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 arriva la Delone, pieno di passione, ticatá, ticatá, ticatá.
Isso foi italiano?
Isso foi italiano.
Muito bem pronunciado, se assemelhou muito ao idioma espanhol.
Obrigado, obrigado.
Sim, sim. É, o Júnior é o único daqui que estuda italiano e aí o Instagram dele é italiano. Só que o Crise, às vezes, fica em italiano. Aí vou eu lá mexer nas configurações do Crise, ver as informações.
Tá, visualizações. Pizza, né? Pizza.
É, pizza.
5% mais pizzas esse mês. O Crise dele. É. Adivinha como é o gráfico, né? Deixa pra lá.
Pai
Humor.
Vamos lá. Ele que tá mais desencaixado que o São Paulo, Saulinho.
São Paulo tá uma merda, mas hoje viemos aqui trazer notícias boas. Queria mandar um abraço aqui no começo desse podcast ao casal aí que acabou de reatar o relacionamento. Gustavo? É o Gustavo, né? Gustavo Lima e Andressa Silva.
Esperando.
Gustavo foi isso, cara.
Gustavo. Ele bugou Gustavo, no começo, no meio e no final.
Gustavo.
Foi lindo, cara.
É, porque eu tô confundido aqui. Gustavinho. É o Gustagol? Não, é o Gustavo Lima.
Muito bom, muito bom. E falando nisso, ele que tá mais sumido que o MC Livin, tô não.
Eu estou sumido, piada. Eu queria estar sumido do Fórum Klaus Bevilacqua, mesmo em regime de teletrabalho. Mas não é possível, né? A justiça não descansa. Nem mesmo em feriados e finais de semana. É, mas eu gostaria de dizer aqui. Plantão judiciário, pra quem não sabe. É, gostaria de dizer que se Caim matou Abel, Caim também vai matar o Diniz. Oh, oxe, calma. O Abel vai se vingar e vai matar o Diniz. Ah.
Caralho, macho. Vocês não vieram hoje com um parafuso junto com o outro, né, macho? Caralho.
Isso mesmo.
Não sei como é que ele falou que o Gustavo Lima ia matar o Diniz e o Abel reatou o relacionamento.
Sim. Não, e a pô. Andressa Suíta vai assumir o comando técnico de São Paulo.
Ah, exatamente.
É,
não, na verdade, podia até ser pior, na verdade, né?
E o Livinho vai pro Audax.
O seguinte... Não é no Vasco, não?
É, o Audax.
E o Juninho Manela vai pro São Bento. Opa, gente, essa informação é verdadeira.
O Livinho vai pro Audax de novo?
Não, macho.
Eu
não,
sei lá, macho. E o filho não, da GK vai pro... É a base do Ceará.
É a base do Ceará.
Base bem forte.
É, como é que eu ia dizer, bicho? Tipo, o Gustavo Lima podia ter matado o Diniz. A Andressa Suíta... traído, é, como é, ter traído lá a bichinha, a ex-bichinha do Nego do Borel,
Duda Reis,
e o Abel sequestrado o MC Livinho, né, mas não foi isso que aconteceu, o Brasil ainda está dentro dos trilhos, está tudo dentro da normalidade.
Lado. Com certeza. Então vamos começar,
como
caralho,
é o nome da bichinha, essa... da ex-bichinha lá do Nego do Borel, mano?
Duda Reis. Agora, a revista Ego aqui tá como, né?
Não, Bruninho, aproveitando esse clima maravilhoso, eu queria propor a fazer um podcast diferente hoje.
Proponha.
Chute certo dos participantes do BBB!
Vamos lá, vai lá, cada um tem direito a um chute, vai. Nós do Crazy Cash, por exemplo, você já pode tirar que a gente tá gravando. Então pronto, então cada um tem direito a um chute ligeiro de quem vai estar no BBB. Vai, Júnior, dai. Ligeiro, chute certo.
Livinho.
Certo.
Cartolouco, hein, Cartolouco, é putaria.
Caralho, por favor.
Esse é um plot twist.
Vai, Saulo. O Saulo, deixa eu só abrir um parênteses aqui. O Saulo, ele é um especialista em Big Brother. Pra falar de futebol, é uma criatura. Mas pra BBB, é um mestre.
Especialista, é o Boninho, parte 2.
É o Boninho do Cris, é o Boninho em Cris.
Na verdade, ele é o Boni.
É, original.
O original.
Isso, exatamente. Mas o meu palpite é Fiu!
Bom palpite.
Caralho.
Bom palpite. É. Vai, Tonão.
Fiuk no BBB. Fica aí o furo.
Bom, eu tenho dois palpites. Um é baseado...
Pode só um?
Não, calma aí.
Vai, macho.
Pera, vamos lá. Eu tenho duas ideias de palpite. Um é baseado, tem toda uma ciência, um estudo por trás. E outro é um chute absurdo que eu acho que eu não vou fazer. Se o Bruno disse... O Bruno... O Saulo disse que o Fiuk ia, com certeza o Murilo Couto também tem espaço. Mas, pegando aí na esteira da Record com a Fazenda, que chamam a Luísa Ambiel, a Globo vai chamar a versão masculina da Luísa Ambiel e em breve o presidente Jair Bolsonaro estará aí figurando na Globo, no seu quadro aí do Big Brother Brasil.
Eu acho plausível.
E ele vai. É tudo em prol da população brasileira. Ele vai ganhar o Big Brother para ganhar 1 milhão, comprar tudo em vacina. Pra febre aftosa.
Boa, boa. Eu vou... O meu chute, ele é baseado no Big Brother anterior, que teve a Manu Gavassi. Eu vou chutar Kéfera.
É um bom chute.
É um bom chute. Eu ia dizer que é o Caio Oliveira.
É um bom chute.
Você chutou melhor do que o Fernando Sobral. Bem melhor.
Porra, mas aí também, né? Se eu tivesse
Sim,
chupado...
Não, mas aí...
Eita, que é isso? Fernando, se eu tivesse chutado...
O chute do Fernando Sobral foi o Tonão aí, falando que o...
Do Bolsonaro.
É, exato. Do Bolsonaro. Se eu tivesse chutado que ia ser o Trump, eu teria chutado melhor que o Sobral. Mas vamos falar de futebol, pelo amor de Deus.
Vamos.
Essa aqui foi uma rodada completamente esquisita, que Sim. começou com o Palmeiras e terminou
falando
com o Palmeiras.
Calma aí, falando em futebol...
Tá difícil hoje.
Calma aí, cara. Falando em futebol, queria dizer que no dia de hoje, dia 18, a participante aí, Kéfera, fez um story falando sobre o jogo Corinthians e Palmeiras.
Olha aí.
Tudo bem.
Gravado, tá tudo gravado. Vamos prosseguir.
Olha, eu queria dizer que esses dias...
Pode ser gravado, pode ser
esses
gravado.
Esses dias, falando em Kéfera, eu que sou um grande acompanhante aí... Acompanhante, ó. Eu que acompanho aí ferrenhamente as mídias sociais da Kéfera, ela teve um pequeno problema na torneira da casa dela e ela só solucionou com fita veda rosca. E por falar em veda rosca, um caseiro da mamãe também faz aí roscas salgadas, hein? Roscas doces e salgadas. Uma delícia. Compre aí pro caseiro da mamãe.
É o patrocinador. Macho, é a
melhor propaganda.
Em breve no BBB.
Em breve, caralho. Esse fornecimento aí vai acontecer. Pra você que mora em Fortaleza e você quer comer um pão gostoso, com um preço bem baixinho, entrega na sua casa. O arroba pão underline caseiro da mamãe. E eu
pra
mantenho a promoção do cash passado. Quem chegar lá e disser que veio pelo Crise, a partir de pedidos, a partir de R$25, eu dou R$10 de desconto. É isso.
Tá,
então vai sair só
15. Agora, é meio
tô falando
aí,
agora.
O está louco.
Então, se chegar lá dizendo que veio do Crise, eu dou 10 conto de desconto.
O gerente endoidou, cara.
Teixe valendo.
Fica aí a dica, né? Você que não escutou os últimos cash
você
até
que
o
tá...
final, escute. Próximas vezes aí.
Já sabia da promoção com antecedência. Macho. Válido apenas até o próximo podcast, que pode mudar a promoção, pode ficar ruim pra você.
É.
E digo pode mais,
aumentar, pode diminuir.
Bruno, que essa só teve aí, essa ideia porque ele assistiu as lives aí, o curso online do Primo Rico. E vai fazer assim
pra
como o Primo
herdar,
Rico,
né?
Vai falir o pai. Pra poder começar do zero e ficar milionário.
Exato. É assim.
No
é
caso...
É o WikiHow que mandou, cara. É, exato. Então aí, pão salgado de calabresa, de frango, doce, Nutella, tem rosquinha de coco, então tudo bom e do melhor. Posso começar o futebol, pelo amor de Deus, se vocês me permitirem?
Vamos, sim.
Eu queria começar só xingando um pouquinho a CBF, né, de praxe. Né? O Palmeiras jogou na sexta-feira e jogou hoje, segunda. Então é aquela coisa, né? O time brasileiro que vai longe nas competições é punido por ir longe nas competições. O certo é perder os campeonatos e ficar só no Brasileirão. É assim que funciona. Quanto mais... Mas é inacreditável. Os times vão bem na Copa do Brasil e na Libertadores. Aí a CBF vai e meio que pune os times jogando mal do Brasileirão. Então é...
Ah, é? CBF, você, né, quer trair a gente? Você quer ficar em três competições ao mesmo tempo? Então você vai jogar sexta e segunda-feira.
Mas é foda. É complicado, né?
Exatamente. Eu digo mais.
Mas então... E aí o Palmeiras em protesto, e aí o Palmeiras em protesto tá na final da Copa do Brasil, da Libertadores, e ganhou de 4-0 o clássico do Corinthians.
Só isso.
Em protesto ele fez só 4 pontos dos 6, né?
Sim.
Um absurdo. Então, ó, sexta-feira, Palmeiras 1, Grêmio 1, que foi válido pela 30ª rodada, né? Essa rodada que estamos presente. E foi um resultado justo. Vai, foi um resultado. É a partida que antecede, é o último confronto entre Palmeiras e Grêmio, que antecede a final da Copa do Brasil, que não sabemos quando será, que vai ser adiado aí até a próxima Copa do Brasil.
Será no dia D, hora H.
Mas foi uma boa partida.
Sim.
É, exato. Ou dia J,
isso,
hora X, a depender do desempenho do Palmeiras ou do Santos no Mundial. Vamos ver aí.
E da formatura do junho.
Quanto à partida, foi uma partida muito movimentada. Mas foi um resultado... Era isso que tinha que acontecer, né? O Palmeiras é muito difícil que chegue pra brigar por título, principalmente pelo esse calendário complicado que eles vão ter pela frente. E o Grêmio buscando a sua quarta posição.
tá arriscado aí, hein? Tá arriscado.
Tá arriscado. Tá em sexto.
Tá em sexto, é perigoso.
Tá em sexto, mas tem os jogamentos contra o... Mas tem os jogamentos contra o Flamengo, tudo calculado. Se o Grêmio ganhar, vai a 53 pontos e assume...
A quarta colocação.
Quinta colocação. Eita, ainda tá
não,
abaixo.
Não, a quarta, cara.
A quarta, desculpa. É verdade. Então tá tudo calculado. O Grêmio, o Renato pensa na frente.
É um homem à frente do seu tempo. O Palmeiras que fez um grande feito, né? Que na sexta-feira jogou contra o Grêmio. E empatou com o Grêmio já pensando em ajudar... O time gaúcho atinge seu objetivo sempre na competição, que é ficar de 4. E hoje, segunda-feira, também enfrentou o seu grande rival, Corinthians, e deixou o rival também com um placar de 4. Então, amigos, coincidências? Acho que não. O Santos que se prepare, viu?
É os Batman do...
Não, o Santos então gosta desse... O Santos quer dizer que tá gostando disso aí, porque na final da Libertadores, o Palmeiras vai deixar o Santos, então, ficar com 4 títulos.
Muito bem colocado.
Esse menino...
Muito bem colocado.
Foi por isso que eu contratei ele. Agora, desse jogo, eu só tenho que ressaltar o quão monstruoso é o Everton do Palmeiras. Às vezes a gente esquece que ele é um bom goleiro, né? E às vezes é pouco exigido. Porque, assim, por exemplo...
Até ele às vezes esquece.
É, às vezes ele esquece que ele é bom. No jogo contra o River Plate, ele foi exigido? Foi. Mas foi mais culpa do River Plate e do VAR, que agiu corretamente, na minha opinião, do que, assim, necessariamente que o Everton foi, tipo, um Richard, assim. Não foi. Agora, nesse jogo contra o Grêmio,
mas
meu
tinha
amigo,
muito que fazer
a bola que
jogo,
ele tirou daquela falta do Diego Souza, minha
pô,
nossa senhora, mano.
Foi bom mesmo.
Que realmente defesa.
E falar mas, em Diego Souza, o que esse cara tá fazendo de gol no último rodado é brincadeira. Voltando a Diego Souza das atividades.
Sim.
É a lei do ex eterna, né, eu acho.
Não, mas não vale, pô. Já discutiu isso aqui. Não sei
já discutiu, já teve essa pauta, né?
Mas o Diego Souza não vale a lei do ex, porque ele jogou em todos os times do Brasil.
É. Tá, tem um inciso lá. Tá certo,
não
tá certo.
Vale.
Um
é a lei do Diego Souza, então.
Vocês que já enrolaram muito esse podcast falando do Big Brother, então vamos dar uma corridinha aqui, vamos passar pro próximo jogo. Fluminense 1, Sport 0. Fluminense, macho, o Fluminense vai pegar a Libertadores. Isso tá cada vez mais perto e é inacreditável.
Isso é uma loucura.
O time é uma loucura. A gente todo mundo falava, o time é ruim,
é
vai brigar pra não cair. Aí não, brigou lá em cima. Ah, mas é o Odaí. Aí o Odaí saiu, o Fluminense cortou lá em cima. Caralho.
E a sequência de jogos do Fluminense é muito fácil.
Qual é a sequência? Diga pra nós aí.
É muito fácil.
Foi o Sport agora, né? O Sport tá abaixo também. Aí logo depois
meu
vai
Deus
pegar... O Coritiba, certo? Logo depois
peraí,
o Botafogo.
Peraí.
E o Goiás.
Peraí. O que foi? Ah, mas que susto, Baitolo. Achei que tivesse parado de gravar. falou, meu Deus. Aí eu falei, fudeu, paro de gravar.
Quem falou?
Ele falou na cabeça assim e falou, meu Deus. E eu falei, paro de gravar.
É porque a sequência de jogos do Fluminense é tão ruim que choca todo mundo, pô.
Não, cara.
Aí depois pega o Goiás choca. Ainda, velho.
Quando a gente pensa que os advogados do Fluminense... Chama.
Depois ele pega o Bahia.
E depois...
Bahia, pega o Bahia depois, tá muito mole esse quest aqui.
Não, e você tem que ver, né? Depois do Bahia, tem o Atlético Mineiro, que é difícil, e tem o Ceará no Castelão.
Vitória certa.
Ceará no Castelão, né?
Vitória certa.
Ganhou.
Ganhou,
Vitória.
Vitória certa.
No Castelão é fácil.
Não, aí assim, é uma sequência... Uma sequência
de Maracanã.
O Fluminense, quando a gente pensa que os advogados desistiram aí, né, do Fluminense, eles vêm e renovam aí o contrato aí pra representar o Fluminense aí. Principalmente porque o advogado do Fluminense agora é o presidente do clube. Porque eles têm essa sequência terrível aí, né? Curitiba, Botafogo, Goiás e Bahia. Logo em seguida pegam um adversário mais complicado, que é o Atlético Mineiro. Aí enfrentam o Ceará lá em Fortaleza, que é a vitória certa.
Lá,
Depois vão pegar o Santos, que é um adversário mais difícil, lá em Santos. E depois pegam... No Rio de Janeiro, o Fortaleza, que é outra vitória certa. Ou seja, a CBF está completamente
campeão comprado. Brasileiro, né? Fluminense vai ser campeão brasileiro. Entendo o caso.
Entendo o caso.
Não, e destacar aqui a sequência de jogos do Sport, que é preocupante para o torcedor leonino.
Não, peraí. A sequência de jogos do Sport é preocupante pro torcedor do Sport antes do campeonato começar, né?
Isso é verdade. Devido às circunstâncias aqui... Oi, Diabo, quebra
que foi aí. Isso, meu amigo?
A mãe do Saulo aí protestando.
O grande protesto. Não vou falar mal do Sport.
Caiu as coisas aí, né?
Verdade.
Mas devido às circunstâncias que o Sport se coloca, é preocupante.
Gigante. Vamos lá, qual é a sequência de jogos do Sport, cara?
Corinthians, Bahia, Flamengo, Botafogo, Internacional, Bargantino.
Caralho.
Atlético Mineiro e, por fim, o Atlético Paranaense.
Difícil, viu?
Desses jogos,
o Sport atualmente tem
32
pontos.
Desses jogos, 4 são na ilha.
O Sport realmente é mais forte na ilha, mas vamos ser sinceros que contra esses adversários aí, não sei se vai dizer muita coisa não. O Sport tá em 14º com 32 pontos, não tem nenhum jogo faltando, né? O Vasco, por exemplo, que tem os mesmos 32 pontos, e o Bahia que tem 29, todos têm um jogo a menos, então podem alcançar o popote aí na frente. Vai ficar difícil, cara.
É a briga lá em cima dos times que não querem ser campeão, e abrir aqui embaixo é pros times que querem cair por todo custo.
A todo custo, né?
Sim. Bahia, Fortaleza e Sport.
Fluminense, por sua vez... Véi, presta atenção, vamos aqui. O Fluminense tem 46 pontos. 30 jogos, sem jogamento. 46.
Já refugiu.
Ele tá... Né? Vamos lá.
Escapou. O Santos também.
Nesse ritmo de produção aí, o Grêmio não ganhando. O Grêmio empatou duas partidas, as duas últimas partidas, que principalmente contra o Fortaleza dava pra ter ganho. Dá pra ele passar o Grêmio e pegar uma vaga direta pra Libertadores aí, que provavelmente vai descer ali pra sétima posição. Então o Fluminense aí,
com esse calendário, pode aumentar. É complicado porque o Grêmio ainda pega Botafogo, o Grêmio pega Coritiba e o Grêmio pega o Inter, né? São 3 vitórias certas aí do Grêmio.
Com certeza.
E outro
não,
também.
Eu vou cravar aqui. Eu vou cravar, e vocês sabem, se eu cravar, não vai acontecer. Então eu vou cravar. O Inter vai ganhar esse Grenal.
Você não é craveiro, né, cara?
Caralho,
meu Deus.
É isso mesmo.
Caralho. Não, eu não tô falando mal do Inter, não.
Não, com certeza.
Desde que
o
Renato assumiu o Grêmio, é tradição o Grêmio não perder do Inter.
Não, mas assim,
o Inter vai assumir essa liderança aí
rapidinho.
Contra o Grêmio.
Um instante aqui. O Bruno tá cravando aí, porque ele é craveiro. Queria perguntar pra ele se ainda tem chance de pelo menos o Atlético Mineiro sair do G4.
Boa indagação.
Do G4, tu fala só os 4 primeiros ali?
Sim.
Ou tu tá falando
o G4 geralmente são 4.
Porque é o seguinte, o Atlético Mineiro tem 53 pontos, certo? Com um jogo a menos. Eu não sei contra quem é o jogo, vou ser muito sincero. Mas são 53 pontos e aí uma posição muito boa. E o Atlético Mineiro faz boas partidas, né? Essa é a questão. A gente não vê ele bambeando tanto assim. Por exemplo, o jogo contra o Bragantino, que teoricamente foi ruim para a pontuação do Atlético Mineiro.
Quem dá bambeada é o São Paulo. Forte, né?
Que é isso. Então, assim, é um time que vem forte, cara. É um time que, pra mim, ele tá olhando mais pra cima pro título do que em só se manter ali entre os quatro. Partindo aqui, então...
Quem viu o primeiro podcast desse... Quem viu o primeiro episódio desse podcast tá vendo...
Todo dia agora, isso, velho.
Todo dia isso, irmão.
Grande mudança de pensamento.
Mas, cara, você tem que entender uma coisa. Olha minha posição no chute certo, e você queria que eu cravasse antes do Brasileirão começar? Eu olho pro... Até hoje, eu olho pro elenco do Atlético Mineiro e falo, não é possível que esses caras estão disputando o título.
Mas ao mesmo tempo, você olha...
eu olho pro elenco do... Pro elenco, sei lá,
do
São Paulo, e eu falo, não é possível que esses caras estão disputando o título. Entendeu?
Você olha pro elenco do Santos, então, e você não acredita que esse time meteu 3-0 no Boca Juniors e tá na final da Libertadores.
Exato. Então, assim, você tem que aí, Saulinho, não só me dar um desconto, como me dar dois descontos, porque é a pandemia que mudou completamente o planejamento dos times, fez com que o nosso calendário virasse de cabeça para baixo, e porque
fazer foi com que esse Brasileirão fosse um dos mais disputados dos últimos anos, né? Diga-se de passagem.
Pois é, tá lindo. Agora sim, isso é uma verdade. Sim. Tá lindo de ver o brasileiro, viu?
Tá assim, lindo. Não tá jogo do Ceará. Mas quem tem que dar desconto aqui é o nosso patrocinador.
Pão é caseiro da mamãe. Eu queria aqui dizer só o seguinte. Quando eu era criança, o meu pai dizia que eu não desse cotoco para as pessoas, porque quando você dá um cotoco, você tem outros quatro dedos apontando para você. O Bruno fez coisa parecida. Ele deu um cotoco pro Atlético Mineiro e tinha outros quatro dedos apontando para ele. O Atlético pode até não estar na zona, mas o Bruno tá na zona do chute certo.
Isso. Vai ser rebaixado.
Não, ainda bem que o Tonão complementou, né? Falou assim, ó, o Bruno tá na zona. Do chute sério. Caralho, os caras tá me acusando, velho.
É porque se tiver um print aí, não, se for liberado, ele tá na tá na zona. Porque ele tá aí com a luz vermelha, né?
Vermelho, é verdade.
Mas se o Bruno tivesse só um N e o sobrenome dele fosse Melo, aí eu ia até acreditar que ele estaria na zona. É um ambiente muito frequentado.
É um ambiente, é exato. É verdade. É verdade. Mas essa enrolação toda que o Tonão tá fazendo aí, tá me acusando, isso é só pra gente não falar do Vasco que perdeu pro Curitiba, viu?
Caralho!
Isso é uma estratégia pra. Não vou cair na sua. Vasco será mencionado aqui e não só mencionado como criticado. Quem foi que fez aquele post no Twitch? Foi o Juninho, foi?
Foi.
Torcedores do Vasco, iludidos com a vitória contra o Botafogo e o empate com o Atlético Goianiense. Tá aqui, a verdadeira face do Vascão.
Eu avisei, pra quem Vasca. Não assistiu aí, quem não ouviu aí o último podcast, avisei que Luxemburgo não era lá essas coisas todas ainda.
Não aí mais,
né? O Curitiba que não ganhava fazia uns 10 jogos e não tinha ganhado no retorno, diga-se passagem.
Primeira vitória no retorno. E a culpa é totalmente do Andrei aí, né? Foi expulso num lance bizarro. O cara deu uma cotovelada na cara do outro sem nenhuma necessidade.
Infantil.
E o meu coxa líder deixou a liderança
da série Z. Isso, boa, isso. Peraí, salve. Deixa eu perguntar um negócio aqui, ó. Quem foi o que foi expulso?
Andrei.
Não foi o Andrei, né?
Acho que foi.
É porque aqui no... No site aqui do Google, tem dizendo que foi o Henrique Silva Milagres.
Henrique.
Eu queria perguntar se o Henrique Silva Milagres chama Andrei, porque seria incrível.
É um milagre.
Não,
é um milagre dele.
Imagina aí.
Seria um milagre.
Qual é o nome do seu filho?
Desculpa.
Não, o nome dele é Henrique Silva Milagres. Conhecido
pode
como
chamar de Andrei.
Andrei.
Perdão.
Eu falei, caralho.
É Henrique, cara, é Henrique.
Agora sim, deixa eu só fazer uma.
Falha minha.
Uma análise aqui. Olha. Porque é uma vitória completamente atípica do que se esperava do Vascão do Luxa, né? O Luxa. E dentro de casa, viu? Que o Vasco, assim, tem um retrospecto um pouquinho melhor. Mas, além de ter sido uma derrota que vai prejudicar muito os planos do Vasco, foi uma derrota merecida. O Curitiba foi veementemente melhor que o Vasco. Chutou mais, teve... Eu acho que não chegou a ter mais posse de bola, mas dominou mais o jogo.
Quem?
Mas, do Vasco com
um jogador
a menos.
Que faz uma. Um jogador que faz um tipo de lance desse, que esse rapaz Henrique Silva Milagres, conhecido como Andrei, fez. Macho, ele é um jogador a menos já no campo.
O suposto Andrei, né?
O destino. É, o suposto Andrei. É apenas um vai vendo destino. O cara já tava um a menos.
Henrique, rapidinho. Henrique, que é da seleção sub-23. Mas o Felipe Jonathan na final da Libertadores não é. Atenção. Reflito.
Atenção.
Não, o Felipe Jonathan é um dos melhores laterais do Brasileirão.
De todos os tempos.
Enfim. É um... o Vasco demais. O Vasco perdeu pro Curitiba. E vai perder os próximos 3 jogos. E vai brigar ali mais uma vez pelo Z4.
Brigar pelo Z4,
sim. E aquela... Exatamente. É, porque é isso que o Vasco faz, né? O Vasco não briga, não briga pra fugir, ele briga pra ficar no
Z4. Exatamente.
Entendeu? Aí o seguinte, o Vasco tem um jogo a menos. Eu citei aqui falando do Sport, é bom citar de novo. O Vasco tem um jogo a menos, de fato. Mas é contra o Palmeiras. É.
Da primeira rodada.
Brasileiro. Mas é contra o Palmeiras.
Mas o
muito
jogo...
possivelmente, quando esse jogo acontecer, o Palmeiras vai com um time de botão.
Isso,
campo.
Exato. É isso que eu ia
dizer. Mas mesmo assim, é o Vasco, né?
É, eu queria puxar aqui a palavra, porque eu vim aqui rapidamente pesquisar quantos rebaixamentos o Vasco tinha para poder dar a informação correta. Eu achava que com essa...
Um 3, né, não?
Se rebaixasse agora, ia pro tetra-rebaixamento. Então eu digitei assim no Google, rebaixamento. Apareceu assim, rebaixamento do Vasco. Pra vocês verem, são 3 rebaixamentos mesmo. É automático. E outra
então,
coisa.
Aí, ó, é os times alvinegros no cenário do tetracampeonato, né? Que é o Santos aí em busca do seu tetra liberado.
Exatamente.
E aí o Vasco buscando o seu tetra rebaixamento. Cara,
como de regata, Vasco tá lindo, cara.
Tudo gira em torno do número 4. Né?
Lindo. Não, e mais, o Henrique, que originalmente... A mãe dele queria homenagear a dupla Zezé de Camargo e Luciano. Porque Zezé de Camargo e Luciano são como eles são conhecidos, assim como o atleta Andrei, que se chama Henrique. Porque eles são, de nome de registro, Mirosmar e Welson. Assim como o atleta Andrei, que na verdade se chama Henrique.
Não, eu acho que linda. A linha de raciocínio da cabeça do Tonão é uma coisa maravilhosa. Porque eu tô imaginando, assim, essa família sentada. Ela falando, qual é o nome do seu menino aí? Não, ele é Henrique Silva Milagres. Conhecido como Andrei. Mas por quê? Por causa do Zezé de Camargo e Luciano.
Camargo e Luciano.
Caralho.
Mas é uma grande homenagem,
por favor,
cara.
Alguém tem que fazer isso agora. Mas é isso. O Vascão vai ter Bragantino, Atlético Mineiro, Palmeiras, Bahia, Flamengo, Fortaleza, Inter, Corinthians e Goiás pela frente. Levando em consideração... Goiás, Bahia e Fortaleza, principalmente Bahia e Fortaleza, né? Depois da derrota do Goiás de hoje.
Empate.
Só depende dele. Só depende dele e esse é o problema. Mas também é a solução, porque os outros times são pior.
É verdade.
É
amigos,
do Vasco.
Eu
Vasco
não
é
tenho
Ceará
mais comentários.
2021.
O Vasco da Gama realmente faz a sua imensa torcida bem feliz.
Vasco da Gama.
E agora sim. Eu vou perguntar só pelo desencargo de consciência, né? Pra torcida não ficar
não,
chateado.
Não, o Coritiba não vai sair da
não, né?
Rebaixamento.
Tá bom, tudo bem. ó, que a torcida fique de prova que eu queria torcer aqui. Eu queria fazer estimativas.
Não, macho, não tem condição não. O Goiás
mas
ainda tem condição
bloqueado.
De sair, viu?
Olha a tabela do Coritiba aí, nem que eles queiram.
Não, o Coritiba tem o Ceará, a Maia fora de casa, aí perdeu, né? Então, tudo bem.
Zicou. Pronto.
Zicou.
Ai, zicou. Deu.
Tá certo. Falando em zicada, o São Paulo tá numa draga inacreditável. O São Paulo não ganha faz 3 jogos, não é isso?
O São Paulo não ganhou esse ano ainda.
O São Paulo não ganhou esse ano, cara.
Não, atenção. Hoje, no Craques da Bola, a matéria era a seguinte. Campanha de rebaixada em 2021. São Paulo não vence há 3 jogos.
Mas eu respeito. Eu tenho que dizer que eu respeito os donos da bola porque eles são assumidamente clubistas. Assim, somos torcedores do Corinthians.
Sim, é que nem o Cris.
Eu falei craques da bola, né?
Não é exato. Sim, craques da bola, donos da bola, é tudo, né? Somos assumidamente corintianos. E foda-se. é diferente de alguns programas que se dizem programas imparciais. Aí puxam para um lado.
Saulo,
você, se você deixa, fosse imparcial, tem que perguntar. Ser imparcial direito.
O Crise seria o dono da bola do Ceará?
Exatamente.
Do Ceará, o estado ou o clube?
Então pronto.
Falta do só Ceará, o Neto.
É falta só o Neto.
Falta só o Neto. Aí vocês têm que... O Saulo... Ah, não. O Saulo é filho.
Doidar,
o pai eu vou do... colocar o pai uma vacina é neto, numa né? bunda e a outra na outra bunda.
Aí.
Gênio.
O Neto... Gênio, o Neto...
Mas é isso aí. São Paulo empatou.
O pode Neto, falar. Rapidinho. É um... Realmente é incrível, assim. Ele, o Neto que estudou enquanto criança no Instituto Chico Xavier, né? Para crianças especiais.
Com certeza.
Porque o Neto tem duas bundas, automaticamente, dois orifícios anais.
Sim.
Ele é um X-Men.
Quatro né? nádegas, é um X-Men.
Sim, mas ele só faz tanto sucesso assim pela experiência dele, né? No nosso podcast aqui, a gente tem um filho e um Júnior. Até chegar no patamar de Neto, é muita vida ainda pela frente.
É verdade. Pro Crise fazer sucesso, vai ter que passar mais de uma geração aí, né?
Ah, mas tem duas gerações.
Entendi. Mas a culpa é sua, Saulo. A culpa é sua, porque ó, pros ouvintes que não sabem, o Saulo, que é Saulo Filho, é filho do Saulo Neto.
Sim.
Então a culpa é sua.
A culpa é minha.
Se você fosse o Saulo Bisneto, o Crise teria duas vezes mais sucesso que o Dono da Bola.
Aí, então a culpa é sua. Exato. Peço perdão, ouvinte.
Logo mais o Saulo será substituído pelo pai
mas
dele,
falando...
apenas para o bem do Cris.
Exato, exato.
Falando em idoso, vamos falar exato, do clássico exato. Mais idoso do Brasil aí, Santos e Botafogo.
Não, peraí, o São Paulo, caralho.
Não, acabou, já falou.
Foda-se, foda-se.
Passou, passou.
O gancho foi bom, pô.
São Santos Paulo...
e Botafogo aí, pô.
Calma.
É, a to... é
não,
o,
calma,
o
calma.
Jogo...
O São Paulo que quase...
Esse cara é um ditador, cara. É um absurdo. Cadê
Santos
a democracia?
É o jogo.
Quem aqui volta pra falar de Santos e Botafogo, levanta a mão.
Santos e Botafogo, porque Santos e Botafogo vai ser o primeiro jogo com público no Brasil, porque todo o público vai ser vacinado agora.
Prioritariamente. Que no caso é só o público do Santos, né? Botafogo não tem público, é isso aí.
Isso.
É, Botafogo, é, a questão é não ter mesmo.
Verdade.
O cara faz a piada.
Exatamente.
Chega o clima e ficou pesado.
É...
Né?
Chega o clima e ficou pesado.
Não, cara, foi uma ótima piada. Eu ri muito. É porque não pegou
não
na
é
gravação
só
de tão
estrela
alto.
Que é não é só a estrela que é solitária do Botafogo. O torcedor também é solitário.
E... É. Não é só Botafogo, né?
Isso.
Não é só vacina.
Eu não entendi.
Não entendi esse
assim,
não é só
Paulo?
Botafogo.
É,
posso...
eu
não,
também
não
entendi.
Foda-se.
Parece uma certa piromania.
É bem curbiar a merda que o Júnior falou. Posso?
Não, pode. Passa adiante.
O São Paulo.
Ei,
passa
ei.
Adiante. O São Paulo empatou com o Atlético Paranaense.
Grande virada, né? A do Santos. Porque, assim, tipo, começar o jogo e tal.
Macha, vai dar. Que inferno. Eu vou botar essa merda pra vocês editarem que eu quero ver. Vocês vão ficar vendo essas porra. Fala da puta. Continua. O São Paulo empatou com o Atlético Paranaense e tá sendo alcançado pelo Inter do Abelão. É um ponto só. Macho, é uma diferença que era de 7 pontos. Tava 56 a 49 do primeiro pro segundo. Agora tá 57 a 56. É uma grande campanha do São Paulo, realmente. Né, no ano de 2021.
Campanha renovação. Rebaixado em 2021.
E, macho, começou com uma piada, né? Mas o Inter vai ser campeão mesmo, é isso mesmo.
Não, o Inter vai ser campeão. E eu estou torcendo por isso.
Eu também.
É, minha tem torcida um... agora é do Internacional de Porto Alegre.
Eu mantenho o meu é voto difícil, no Atlético Mineiro.
Só pela Discord, né?
Não.
Só pra, no final do ano,
exato.
Tá aqui me criticando.
E vai ter post no Cris.
É só por isso.
Vai ter post no Cris.
Vai ter post, vai.
Faço questão de fazer
tá
até
certo,
a montagem.
Tá
o Saulo vai buscar o episódio, vai cortar a
é
parte desgraça. Que fala besteira aí.
Eu vou aprender a editar e
a
fazer
tá
tudo
certo.
Só pra esse momento.
Porra, eu peço pra vocês aprenderem a editar e fazer assim uns 6 meses. Mas pra frascar comigo eles aprendem, né? Pelo menos aprende.
Não, mas
eu posso cobrar depois, tá certo.
Não, mas... cara. Ó, gente, pera, calma. Atenção. É porque vocês também... Não sei, vocês são muito assim agitados. Vocês têm que ter um pouco mais de contato com a...
a cultura asiática com a filosofia chinesa. Por exemplo, existe um ditado chinês que resume muito bem o que vocês estão dizendo aí, que é mais, diz mais ou menos assim, ó. Chong man jin bin, de bai dai lai le. Significa, lá vem o abelão cheio de paixão. Atenção.
Tá certo.
São
tá
Paulo
certo,
Futebol tá certo, Clube.
Tá e do outro lado, o Atlético Paranaense assumiu a 10ª posição, com 39 pontos, e provavelmente vai pegar uma Sul-Americana ali, mas acho que mais do que isso não passa não, pra ser muito sincero. Mas vai ter confronto direto, né, com o Ceará, com o Corinthians ainda, então vamos ver o que o Atlético Paranaense ainda faz. Próximo jogo, é qual era o jogo que vocês queriam falar mesmo?
Vamos ver não, vamos ver
já
não,
foi falado.
Só comentar sobre. Porque ver, a gente não vê nada do Atlético Paranaense.
Seria complicado. Atlético Mineiro, é verdade. É verdade, é verdade. O Atlético Mineiro ganhou de 3-1 no Atlético Goianiense, surpreende no total de 0 pessoa, menos a mim, que apostei no empate.
Eu cravei, né?
A gente vê que o Bruno...
Mas a culpa...
A gente vê que o Bruno odeia...
Eu peço também, né? É porque eu acredito muito, cara.
Odeia o Atlético.
Ah, vai se fuder, não.
Deve torcer Cruzeiro. Porque, inclusive o Cruzeiro,
eu tô
esperando há uns 5 podcasts pra dizer que o Cruzeiro... Finalmente chegou aos 45 pontos e tá livre do rebaixamento, mas o Cruzeiro não se ajuda.
Não tá, é pouco. Tá doido pra cair isso, sim.
O Bruninho deve torcer Cruzeiro.
Realmente.
Porque ele não...
Eu torço América Mineiro, cale sua boca. Eu torço aonde o Lisca estiver.
Meu Deus.
Esse é o fato. Esse é o fato, entendeu? O Atlético Mineiro ganhou mais um aí, esperado. 3-1 em cima do Atlético Goianiense, jogo relativamente fácil. Atlético Goianiense, 36 pontos, não deve cair, mas também não vai pretender muita coisa em cima, deve pegar uma Sul-Americana ali de rebarba com as vagas que vão cair da Libertadores.
Do ano passado aí, do ano passado não, 2019.
É exato, exato, exato.
Exato.
E o para um time que acabou de subir, né, tá maravilhoso. O Atlético Mineiro segue na busca pelo São Paulo, são 4 pontos de diferença, mais um jogo a menos. Eu não sei contra quem é, mas é um jogo a menos, né?
Sim, eu queria só trazer uma informação pro ouvinte.
Praga.
A última vez que o Bruninho apostou vitória do Atlético Mineiro no chute certo foi há 4 rodadas atrás. Há 4 rodadas atrás, num Atlético Mineiro em casa contra o Coritiba. E se ele não apostasse na vitória do Atlético Mineiro?
Meu Deus, esse homem é louco.
Tá certo, não tá certo criticar. O Atlético Mineiro perdeu de não sei quem e eu acertei. Queria dizer aí, viu? Quem foi o Atlético Mineiro perdeu um dia desse?
Do São Paulo?
Pra ninguém, cara. O Atlético Mineiro não perde.
Eu acertei esse jogo aí. Foi pro São Paulo. São Paulo, 3-0.
É o Carrossel Mineiro, cara.
O Saulo tá enganado aí, viu? Porque esse jogo do Curitiba foi há 3 rodadas atrás, então ele tá querendo me criticar aí sem fundamentos.
Não,
porque
pô.
Nós já estamos na rodada 31.
4 rodadas atrás. 4 rodadas atrás.
Não, meu amigo, nós já estamos na rodada 31.
4.
3 a...
Porque o Atlético Mineiro não jogou...
Eu tô vendo a tabela, só.
Não, não, ó, presta atenção. A rodada de agora...
Sim, mas a gente não aposta no jogo, a gente não aposta no jogo coisa.
A rodada de agora. Aí teve a rodada do a Bragantino e Atlético Mineiro, que tu não apostou. E teve outra rodada, que é a terceira, que o Atlético Mineiro não jogou.
Não teve.
Então, mas não jogou. Eu não disse que você apostou 3 resultados negativos. Então... Eu disse que você deu uma aposta no então, vitória a 3
então, rodadas. Não. Ah.
Uma delas você não jogou.
Tá certo.
São 4 rodadas.
É uma desgraça, menino desse. Mas tu quer falar mal mesmo? Então bora falar aqui do Ceará, então. Já que você tá nesse clima.
Não quero não.
Eu sou a favor de pular esse jogo.
Absolutamente. Cara, olha
macho,
o seguinte.
Não tem muito o que falar. O Ceará é ruim, macho.
Horrível. Ó, presta atenção. Eu assisti o jogo Vasco e Defensa e Justiça. Foi um dos piores jogos.
Agora, viu?
Ou jogos, dependendo do referencial. Se você estiver na Bahia, é jogo. Mas é o seguinte, foi um dos piores jogos que eu já assisti na minha vida. Vasco e Defensa e Justiça. Anotem. Está no top 5. Pior do que esse, conseguiu ser Ceará e Bragantino. Não o Bragantino do Pará, porque é bom deixar claro.
O jogo foi bom, pô. O jogo não foi ruim,
não. Não, foi horroroso, não, horrível.
Foi bom, cara.
Horrível.
Ruim é o Ceará.
O problema foi o Ceará.
Não, cara.
Pegado.
Eu vou me até a falar só um comentário sobre esse jogo.
Fale.
O melhor jogador de linha, porque o melhor jogador do Ceará foi o Richard. Mas o melhor jogador de linha do Ceará no jogo, pra mim, foi o Lima. Aí é... Esse é o meu comentário. Pra você ver o...
Acaba o podcast.
Eu concordo, o Ceará está
mas eu acho que o Sobral foi muito bem também.
O Junho tem que entregar um TCC e o cara vem atrapalhar o tempo dele falando um absurdo desse.
Mas jogou bem o Lima. Agora sim, o Thiago.
Esse é o preocupante.
O Thiago Pernossá foi bem também.
A atuação do Ceará foi tamanha que a gente está elogiando aqui o futebol apresentado pelo atleta Lima.
Agora é o seguinte, exaltar o futebol de Arthur, que apesar de São Paulo, o joga pra caralho.
Quem é? Cortou.
Arthur.
Ah, macho, joga pra caralho, a minha pomba que joga pra caralho. Passa o jogo.
Não, ela também não joga. Jogando,
ele, mas não. Eu vou falar agora. Quem fez o que quis? Peraí. Dá espaço aqui.
A pomba do Bruno joga tanto quanto Alex Amado. Tá parada há mais de um ano.
Peraí. Quem foi que apitou esse jogo? Alguém sabe o nome do indivíduo aí?
O Eber Roberto Lopes.
Não, foi não.
Não, meu filho. Não, Eber não, Roberto não, Lopes, não. Não.
Tá louco, homem. Esse cara tá alucinado. Não.
Se alguém conseguiu o nome aí, por favor, me passar.
Foi o Ceará. Começa com M. Marcelo. Marcelo de Lima Henrique.
Ih, exatamente. Vamos lá. Deu espaço aqui.
Eber Roberto Lopes é
o careca. Jogou. O Bragantino... Você pode deixar eu falar? Dá licença?
Fale.
Obrigado. O Ceará jogou mal? Jogou. O Bragantino mereceu a vitória? Mereceu. Mas o que o Ceará foi roubado nesse jogo foi brincadeira. Primeiro esse pênalti que não existiu. Que tudo que o diabo dessa desgraça desse Arthur faz é se jogar. Dizer que ele joga pra caralho é o seguinte. Ele dribla um cara, aí chama pro corpo e cai, aí o juiz marca falta. O Ceará não podia encostar ninguém do Bragantino. Que ele marcava a porra da falta e o do Bragantino tá comendo o Ceará e ele não marcava a falta. Eu não tô dizendo que isso justifica a derrota, não. O Ceará mereceu perder. Se tivesse sido zero roubado e perdido, é a mesma porra. Mas o Ceará foi roubado o jogo inteiro. Macho, que pênalti ridículo. Ridículo. O cara foi dar um corpo e ele se jogou. Macho, parecia. Não sei. Quem é aquela moça da novela que empurrava da escada?
Nossa, Nazaré Tedesco.
Ah, tô ligado.
Nazaré Tedesco.
Ela mesmo.
Não, Bruno, mas aí.
Também Bruno tinha.
Macho.
Bruno, não, calma, não. calma. Pera. Não. Calma, pera. Parou tudo. A Nazaré Tedesco se considera a novela Senhora do Destino. Mas também teve a novela Fina Estampa, que tinha a Tereza Cristina, que também matava o povo empurrando
da Exato, era a Tereza Cristina que eu tava pensando. Ela mesmo. Tereza Cristina.
Não, para mais comentários sobre novelas, tem que entrar em contato com @feijão mesmo.
Sim, novela da Globo é com.
Fale, Sal, discorde em mim.
E BBB, isso é comigo. Mas você tá desmerecendo todo um treinamento do atleta Arthur. O atleta Arthur que treina arduamente pra poder fazer no jogo a sua principal função dentro de campo, que é correr, driblar e se jogar. Essa é a principal característica do atleta Arthur.
Mas aí é.
Assim como a jogada característica do atleta Hulk.
O jogo inteiro, ridículo.
A principal característica do atleta Arthur.
Cada um. Cada um tem sua jogada registrada. O atleta Hulk tem a jogada registrada, que é o chute forte pra fora. O atleta Arthur tem essa que é se jogar no chão. E o atleta... O Vina tem aquela estratégia que é só jogar um tempo de 3 em 3 jogos.
É, exato.
Exato. Essa também tem o Lima, que é a característica boa. A característica boa do Lima é entrar no segundo tempo morto e entregar a bola pro adversário. Tá, inclusive, fazendo ele jogar fora da sua posição original. O Lima tá começando de titular. Por isso ele não tá rendendo o que ele costuma render, que é nada e entrega na bola.
O Lima é um atleta que está jogando abaixo do seu nível.
Aqui.
Isso.
O Ceará tem uma sorte que eu acho que 3 em 4 goleiros do Ceará são muito bons.
Sim.
Sempre tem um que caga o pau. Sempre tem um Michel Alves, assim. Sempre tem um
grande Praia, Michel Alves. Pô, Michel Alves é bom.
Grande atleta.
Sempre tem um assim. Mas, macho, tirando uns muito ruim, a maioria esmagadora do goleiro do Ceará são muito bons, macho. É uma coisa inacreditável. Richard, você tem todo o nosso amor e carinho.
Sim.
Você,
mas
eu
em
vi
dois,
o Richard sentado. Macho, deu foi pena. O Richard, só concluir, o Richard no final do jogo sentado na coisa, assim, sentado no chão.
Zolado.
O Claudinho foi lá consolar. Macho, porque ele não pegou nenhum dos dois pênaltis, mas puta que pariu. O que este homem fez na partida é um absurdo. Esse jogo tinha que ser 5x1 pro Bragantino.
Sim. Fora
o Bayern. Cheirinho de estar três se consagrando o goleiro do Ceará para a temporada que vem.
Sim.
Sim. Hoje a gente fez umas três puta defesa. E eu queria dizer que em 2009 o Ceará subiu com um desses goleiros merda aí, que foi Lopes. O melhor, pior goleiro do Ceará.
Eu discordo. Eu,
ei,
eu,
Lopes,
eu
que é discordar. Isso?
Eu gosto muito do Lopes. Gosto de pegar
Lopes foi um dos melhores goleiros que já pisaram desse clube.
Então,
aí você exagerou também.
É o melhor, pior goleiro.
Eu acho o Lopes...
Lá vai o Júlio.
Eu adorava
eu treinava
Lopes.
Com ele.
Eu adorava o Lopes, velho.
Não, eu amo o Lopes. Eu amo o Lopes, mas ele era fraco.
Tu treinava com ele no Ceará, não era seu filho da puta.
Ele era fraco, ele era fraco.
Não, eu acho que ele é fraco em comparação a goleiros que o Ceará teve, sei lá, como o Everson, como o Adilson.
Fraco.
O próprio Diego, que jogou muita bola aqui.
Eu ia falar do
mas,
Diego. Diego
mas o Lopes, ele era muito bom.
Fraco.
Agora também, vamos combinar, né? O nível técnico da... Tudo bem, o nível técnico da Série B de 2009 era...
Era fraca, não, mas é. Mas
até,
dois...
Até por isso o Ceará subiu.
Dois ruins bons foram Lopes e Michel Alves. Michel Alves também tem o carinho de toda a torcida cearense. Apesar de toda a ruindade.
Tem, tem. Tem sim, tem sim. Então é o seguinte, a classificação fica da seguinte maneira. Perdi a classificação. O Ceará tá em 11º com 39 pontos. Tinha a chance de, ao menos, ficar entre o 11º, mas né, a incompetência é grande e a vontade de perder pro time menor é maior ainda. O Bragantino vem logo na cola, 12º posição, com 38 pontos. Todos eles com 30 jogos. Então, sem nenhum jogo devendo, não. Vamos pro próximo? Fala do Leão?
Vamos pro próximo. Lion da massa.
Reage, Leão, caralho!
Reage, não, exaltar, Leão. Exaltar aqui. Eu vou dar uma de futebolês, Exaltar o ataque do Fortaleza. Que depois aí de milhões e milhões e milhões de jogos, fez gol e fez logo dois. Na verdade, fez três, né? Porque o Carlinhos fez um gol contra.
Fez
um. Uma excelência. Só falta melhorar agora só a questão aí da defesa. Mas o gol agora, do Carlinhos foi uma desgraça, vocês viram.
Cara, vamos lá. Eu acho assim, eu acho que o Fortaleza tá muito perto de cair, tá? Até porque quem vai,
acho a briga tá
quem vai
a briga
brigar
tá
com o Fortaleza
feia,
ali, tá tem feia. Jogo a menos, vai ser aí uma grande brincadeira. Mas assim, o Fortaleza teve muito azar, na minha opinião, de jogar contra o Inter no momento que o Inter tá. Mas o Fortaleza não jogou mal.
Não, quase virou o jogo.
Quase virou quando tava 2x2 ali. Cara, o gol do Carlinhos ali foi um negócio inacreditável. E o Internacional aproveitou as opções que teve. Mas o Fortaleza teve mais posse de bola, trocou mais passe, teve mais precisão. Chutou, foi
é
11
Inter
pro
Abelão,
Inter,
né?
10 pro Fortaleza. Exato. É, o Inter do Abelão é minimalista.
É minimalista, é o necessário.
Sim.
É o somente necessário. Macho, agora falando necessário, o Fortaleza deu dois chutes no gol, dois entraram.
É verdade, mas o Inter é mais...
Se chama foco.
Foco, exato.
Se chama focado. Também criação do
então,
Internacional,
assim,
né? O Inter criou mais, chutou mais a gol, fez mais gols. Simples assim, uma
eu acho
assim.
Que, eu acho que o Inter, ele cansa o adversário, porque não é possível. Ele deve cansar o adversário.
É psicológico, macho.
E aí ele mata o jogo no final.
O jogo sempre... Exatamente, Júnior. O Inter sempre é assim, né? O jogo é meio trincado no começo, aí às vezes
mas
um empate ali, você fala,
tudo,
ih, caralho,
né?
Fudeu, vai perder. No final, vai lá e mata. É uma frieza do Inter pra concluir os lances, né? Os caras têm uma tranquilidade dentro do campo que é...
Abel Braga Pick Blinders, entendo o caso.
Abel...
Fim de calculista.
Como diria eu...
Abel Shelby.
Como diria o Lucas Inutilismo, que essa semana trocou a sua foto de perfil pela foto do Abel com a touca do Japão quando foi campeão do Mundial. Abel San!
Abel
está de volta
Abel
aí.
San.
Diria mais.
Então assim,
o Abel
Fortaleza
Braga...
é ruim? É, mas... Pode falar, Juntão, pode falar.
Não, rapidinho. Ainda nessa toada aí cinematográfica... Né?
Nesse tocante.
O Internacional, agora que me lembra muito, o Rock Balboa. Apanha. E no final das contas, vai lá e mata. E o Abel Braga seria o Mick Goldmill desse Internacional, né? O Mick que é o treinador do Rock.
Saudoso. Grande Mick.
Saudoso.
Cara, agora sim, o Fortaleza é ruim? É. Mas eu acho que entre os piores, ele
é o melhor.
Não.
Não, não é o melhor.
Melhor o Vasco.
O melhor eu não acho, não. É, eu também acho.
Melhor
é
o Goiás.
Você vê como é que tá o negócio, né? É, melhor é o Goiás ali, mas né, eu tô falando assim, Bahia, Sport, Vasco, Fortaleza.
Melhor
eu acho
Goiás.
Que o Fortaleza é o segundo melhor. Eu acho que o Fortaleza é melhor que o Sport e melhor que o Bahia. E com esse time que tá jogando, que o Enzo tá fazendo aí, eu acho, chute meu, que o Fortaleza vai conseguir escapar. Se cagando, ganhando, sabe, esses jogos que vai ter contra a Bahia e contra o Sport pela frente. Mas vai ser difícil, mas eu acho que escapa.
Talvez.
É um time que melhorou consideravelmente. Não é o time morto.
Vai pra Sul-Americana, yes. Dependendo aí do...
Não, aí
não, porque assim...
Calma.
Não, é porque assim...
Calma.
São, calma aí. São 12 que vão pra Sul-Americana. Calma aí. São 12 que vão pra Sul-Americana. Só que se o Palmeiras... Vão ser 14, porque os dois que vão ganhar a Libertadores e Copa do Brasil são brasileiros.
Concordo.
14. E o 14º atualmente é o Sport. Então, assim... Um deles, 4, vai pra Sul-Americana.
Agora, é sim, isso. É triste, cara.
Não.
É, pô.
Sim, tá
um
certo.
Um dos 4. Então,
a briga, pô. Porque...
É possível. Talvez seja o Vasco, mas o Fortaleza também tem chance. Porque, pra mim, quem cai é o Sport.
Eu não queria... Rapaz, eu seriamente, na boa. Eu preferia que o Vasco caísse do que algum dos três nordestinos caísse.
Eu também, mas...
Sinceramente.
Eu concordo.
Eu concordo totalmente.
Eu não sei não quem cai, eu acho...
Acho que tudo pode acontecer. Ainda falta muito jogo. Sim, o Vasco vai pegar uma tabela aí não muito legal ainda, os três próximos jogos. É, depender de quem perder mais agora.
Informação!
Quem perder mais.
Informação.
Traga.
A Dário Conca acabou de twittar aqui. Já imaginou um ídolo do futebol no BBB? Chega logo terça-feira.
Mentira. É não.
Ele
tweetou
isso. Aí eu não sei.
Não. Saulo, faz o seguinte. Fica monitorando esse tweet. Se ele cair, esse tweet, é porque é ele.
Tweet seria não macho, cai.
Eu não acredito.
Seria
não.
Incrível.
Tweet não cai, amigo.
Conca no BBB.
Valeu.
Seria bom.
Ixi.
Seria bom.
Conquinha. Não, se cair assim, se ele tirar, se ele excluir.
Sim.
Não, se excluir, não sai da timeline.
Ele tá querendo aparecer.
Sai, claro que sai.
Sim.
Sai não.
Sai, não.
Só a informação.
Sai, macho. Como é que o Cossiel e companhia tirou todo aquele tweet que tinha lá?
Tirou o antigo da conta dele, mas não fica, não sai da sua timeline.
É mesmo? Então tá bom.
Prossigamos.
Tá dizendo, tá dito. O homem é especialista. Prossigamos. Então é o seguinte, eu não sei quem vou... Não vou dizer aqui quem vai cair ou não. Mas eu acho que o Fortaleza escapa. Porque é o seguinte, ainda tem um fator que o Saulo não considera mais, mas eu acho que... agora tá difícil, mas é o Goiás, né? Eu apostava muito no Goiás. Eu sou muito garoto, né? Eu acredito muito fácil em conto de fada. Eu vi o Goiás se animando e falei, agora!
Você assiste
aí
muitos filmes,
macho. É verdade.
Garoteou.
É um menino alegre. Garoteei. E apostei e falei, Goiás... Eu perdi 10 conto pra alguém aqui, inclusive, que eu apostei no Goiás. Não chutou, não.
Deve ter sido pra mim.
Tá vendo? 10 quanto tô não aí que eu apostei.
Deve ter sido pra mim, que eu tô apostando no Goiás não, também. Você... Acho que o Goiás tinha chance de escapar, mas dentro dessa realidade aí de querer que os times nordestinos não caiam...
Complicou.
Espero que o Goiás aí consiga pelo menos rebaixar o Vasco. Fica, Goiás. Se bem que já passou, né? O jogo do Goiás com o Vasco.
Passou?
Vamos apurar a informação.
Passou não, é a última rodada,
Fé no meu Goiás! Fé no meu Goiás!
E a informação, sabe?
Informação, é o Ribamar deu a informação aí.
É, Vasco Goiás, né? Última rodada.
Ah, tá, entendi. Eu só vou dizer o seguinte, o Goiás, ele vai ter que começar a campanha dele pra tentar rebaixar, pra tentar não ser rebaixado aí, logo no jogo contra o Santos, né? Porque no próximo jogo de quinta-feira, o Ceará, fora de casa, vai perder.
Sim.
Mas, ó, eu
cantei... Se fosse no Castelão...
Eu cantei a bola aqui no podcast passado que o Goiás ia sentir o jogo de hoje, sendo ganhado ou sendo perdendo. Ele levou logo uma lapada de 3-0 do Flamengo. Então, acredito que a moral do Goiás vai para baixo e o Goiás não consegue mais reagir no Campeonato Brasileiro.
Olha, sinceramente, não tem, o Goiás assim, não podia sentir a derrota com o Flamengo porque era certa.
Não era, não.
Sentiu um jogo com o Goiás...
Atenção, eu aqui... Não, ó... Você pega hoje a tabela aqui do Goiás, analisando aqui rapidinho. próximo jogo é contra Ceará, né, em casa, logo depois o Santos fora de casa. E aqui aparece no meio da tabela o Goianésia, grande Goianésia,
grande.
Na quarta-feira, dia 27. E aí volta o brasileiro Mato Fluminense.
É verdade, e daí, é um negócio inacreditável.
Goianésia, agora, que sim, era o time do Wendell Lira, hein?
Do Wendell Lira.
Sim, verdade.
Agora sim, o Torão falou que não podia sentir a derrota porque é contra o Flamengo. Eu acho que assim, matematicamente, você vendo de fora, sei lá, no meio do primeiro turno, eu concordo. Só que vendo os jogos que o Flamengo fez contra o Fluminense, contra o Ceará, e os jogos que o Goiás vinha fazendo nas últimas partidas, cara, fica difícil o torcedor não se animar, né? De falar, porra, é agora, é a vitória heróica. E aí não só perde, como é chibatado pelo Flamengo de 3-0.
Não só perde, como é derrotado.
E assim, eu sou muito crente... não só perde, como é derrotado. Mas eu sou muito crente que o Ceará dentro de casa é péssimo e o Ceará fora de casa é o campeão brasileiro. É mais ou menos
quinto
isso.
Lugar, pra ser mais exato.
Quinto lugar. Ceará fora de casa é o quinto lugar no Campeonato Brasileiro. É uma coisa absurda, sim, bicho. Então vai pegar o Ceará fora de casa. O Ceará doído aí pela derrota contra o Bragantino. Só vai ter de destaque aí de desfalque o Bruno Pacheco, que faz falta, mas dá pra substituir. Não sei com quem, mas dá.
Alisson!
Alisson, é verdade.
Ou o Kelvin.
O nosso dançarino oficial.
Kelvin dá também. Não tem jogador. O Kelvin fica até mais seguro, na verdade. Mas é o seguinte: então vai ficar difícil pro Goiás. Vai ter que partir pra cima do nosso vozão aí pra ver se dá alguma coisa. Eu acho que se o Goiás perder pro Ceará, acabou.
Sim, o Goiás que vai perder a força contra o Ceará, né? Já que o He-Man não joga. E vai ter que...
Não joga não.
Meu Deus.
Caralho, joga pendurado. Tava pendurado e levou o cartão amarelo. E aí vai ter que contar com um ataque composto por Douglas Baggio.
Eu vi, inclusive, uma matéria hoje que o Rafael Moura fez gol nos últimos 10 jogos que ele enfrentou o Flamengo.
Ele fez gol? Não fez gol
mas
hoje.
Menos,
hoje
menos
ele
não fez. Fez, né?
Mas hoje que precisava não fez, né? Então, pra gente fechar, a 30ª rodada acaba aí, né? O Bahia e Corinthians foi o jogo que ficou faltando justamente porque o Palmeiras enfrentou o Corinthians hoje pela 28ª, que era um jogo atrasado, meteu ele 4-0 nos bates.
Rodada atrasada eu nem comento.
Do Mancini. Em breve nos cinemas, Mancini o Impossível. Mas é esperado, né? Dói pra torcida do Corinthians? Dói, mas vamos ser sinceros que...
Pensar falando, era esperado. Pelo lado positivo. Ganhou de 5 do Fluminense, perdeu de 4, o saldo de 1 aí, pelo menos.
De 1, concordo. Concordado. Acabou? Fechamos então? Vocês têm mais alguma coisa pra falar? Posso ir embora?
Não, eu queria dizer que... Eu até tuitei isso no Crisma, que o Flamengo ganhou de 3-0 do Goiás e já está anunciado aí o retorno do futebol do Jorge Jesus no Flamengo. Voltou aquele Flamengo rolo compressor de 2019. Cuidado aí ao São Paulo.
Voltou sim.
Eu tava falando isso pro Bruninho, hein? Pronto, o Flamengo ganhou do Goiás, agora é o Flamengo campeão do Mundial,
rolo compressor.
Libertadores, voltou.
Rumo a Tóquio.
Com todo respeito ao Goiás, essa é a mesma linha de raciocínio do Vasco ganhou do Botafogo. Vai pra Libertadores.
Exato. Vai Sul-Americana agora.
Macho, é a mesma linha de raciocínio, tipo assim, essa coisa, é tipo o cara dizer assim, não, é que o Palmeiras ganhou de 3-0 do River lá em Avejaneda, então tá na final. É tipo assim, essa é a mídia sulista, mas tem essas loucuras assim.
Inclusive, por que o jogo foi Avejaneda, hein?
Eis o mistério da fé, meus amigos, em espanhol, es el misterio de la fe.
Não, parece que você tá falando do estádio do River, parece que tá em reforma...
Entendi.
Refuerma.
Foi construído, isso, né?
Hã?
Refuerma. Espaço.
Lestadito de River.
Então é o seguinte.
Está em refuerma.
Tá certo. Então é o seguinte, ó. Cris tá no Instagram falando merda todo dia lá, hein? O @Cris_cash no Instagram.
@Cris_cash.
Sim.
No Twitter. Não, a gente fala triste, mas a gente fala. Crise.esporte.cast lá no TokTok, TikTok, TokStock.
Não está no Tinder.
Ping Pong. Em breve estaremos no Tinder.
Ah, ainda.
Não falei nada. Em breve, Cris no Tinder.
Como CNPJ, não, mas como CNPJ.
Todas as plataformas. com CPF, estamos. Não, dos quatro, três estão. Vamos ter esse aqui. Não mita não, João. Cala sua boca aí.
É, eu tô falando do Cris. Eu tô... Mas, rapaz, negar.
O Craig tá também, tá? No...
Tá certo, tá certo, tá certo.
Afinal de contas, eu estou em crise. O Cris não.
Eu tô muito
obrigado. É verdade, então é isso. Acabou o podcast. Sal, terminei. Pelo amor de Deus, que eu não tenho mais voz.
Não tem mais voz e eu não tenho mais ânimo pra terminar. Tchau, galera. Não tô brincando.
Abraço!
Eu arrotei, hein? Eu arrotei na hora de um abraço.